deputados, neste momento já temos condições de iniciar os nossos trabalhos. Bom dia a todos. Eu, no ponto 1 da ordem de trabalhos, tinha aqui nas informações, tinha aqui 4 pontos para falarmos. Não sei se querem passar já, juntávamos as informações ou os outros assuntos, ou posso tratar desde já aqui este assunto que da ordem de trabalhos, que no fundo era só lembrar que enviámos a todos os senhores deputados as pendências que se encontram na nossa comissão para tomarmos conhecimento, e gostaria que, pronto, que dentro das possibilidades fizéssemos um esforço para conseguirmos concluir estas pendências e termos, portanto, aqui um desempenho em termos destas pendências que conta aí para os rankings das comissões dentro do que vai sendo feito aí nas reuniões de comissões, tivéssemos também um bom desempenho nesta matéria. Basta que nós somos das comissões que têm mais grupos de trabalho, que mais trabalho têm e que mais reúne aí em termos desses vários grupos de trabalho e também da própria comissão. Sobre o simpósio, eu dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto para nos fazer um pequeno resumo sobre o simpósio de ontem, que eu desde já dava os parabéns e que penso que dava também os parabéns ao grupo de trabalho e à senhora deputada como coordenadora, porque eu penso que correu muito bem, e dava também, cumprimentava todos os senhores deputados presentes que fizeram um grande esforço em estar presentes, porque foi muito importante. Gostaria que tivessem sido mais, mas é o que é. E penso que foi um bom simpósio e que valorizamos tanto a Assembleia da República como também aqui a questão da saúde e também o próprio tema. A senhora deputada tem a palavra e pedíamos-lhe que nos fizesse um pequeno resumo sobre o dia que passámos ontem aqui a discutir esta temática do cancro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta possibilidade, e prometo que não vos maço. Vou começar como ontem terminei, agradecendo aos serviços da Comissão o apoio para a organização deste simpósio, que esteve muito, digamos assim, embrulhado, se me é permitida a expressão, para poder acontecer. Ao fim de 2 anos aconteceu, todos nós conhecemos as vicissitudes de calendário e de agenda que podem existir nesta casa. De qualquer forma, falando em meu nome pessoal, mas creio que em nome de todos os elementos da Comissão e, portanto, todas as bancadas, para nós o objetivo e a importância era sinalizar, de alguma forma, a prioridade que a Comissão de Saúde e esta Casa dão à área da Oncologia e tentar, junto dos interlocutores da área, daquilo que hoje se convenciona chamar os atores mais ligados ao terreno, conhecer a realidade, e portanto esse seria um dos pontos que eu destacava, sem nenhum tipo de truculência ou o que quer que fosse. Com muita clareza ficámos a entender que obviamente há avanços, nomeadamente na disponibilidade de alguns faros. Ficámos a ver que o Infarmed tem correspondido aos pedidos que lhe têm sido feitos, embora em algumas áreas possam existir atrasos nas respostas e no financiamento. Ficámos a saber que há assimetria do ponto de vista... Há aí um telemóvel que toca, digo eu, peço desculpa. Não, e não é o meu. E portanto, ia só dizer que num país tão pequeno como o nosso, de facto, em relação àquilo que diz respeito à rede de referenciação nacional, ela não está devidamente implementada e há assimetrias e o não cumprimento de critérios de qualidade para determinadas patologias oncológicas. Tivemos o contributo de associações de doentes a manifestar manifestarem preocupações relativamente a questões do rastreio e promessas sobre o rastreio que não estão a ser cumpridas, relativamente à falta de resposta relativamente a cuidados paliativos e a cuidados continuados, e teremos hoje a oportunidade de falar sobre o assunto. O que me parece, objetivamente, é que foram apresentações de grande qualidade que nos foram deixadas. Ficou o compromisso de se organizar com os serviços da Comissão uma brochura relativamente ao retrato que foi feito e, portanto, agradecer aos poucos senhores deputados que puderam estar presentes, poucos mas bons. Agora, o que eu acho é que é a oportunidade de, a partir dessas pessoas, se difundir informação e, como eu disse ontem, com isto termino, fica o compromisso do grupo de trabalho relativamente a algo que já tínhamos falado e que tem que ver com a legislação laboral, e já farei um pequeno comentário a propósito disto, sem prejuízo de cada grupo parlamentar continuar a acompanhar a área da oncologia. E eu não posso deixar de terminar dizendo que, obviamente, muitas vezes aquilo que merece a atenção mediática não diz respeito a milhares de pessoas e às suas famílias, e diz respeito a coisas eventualmente mais apimentadas e com um eventual impacto, e sabemos que em relação a esta área continua a haver um tabu para nem sempre se noticiar da melhor forma. Aquilo que se noticiam são descobertas miraculosas muito distantes da realidade e que só contribuem para o alarmismo da população, e portanto que este evento ontem possa ser, digamos, um gatilho para despoletar outras atividades, outros interesses, seja na imprensa, seja nos grupos parlamentares, e portanto o balanço que nós fazemos é positivo. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente o facto de ter estado a maior parte do tempo. Apenas queria dizer, se me é permitido, e porque está correlacionado, em termos de informações, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Oncologia, eu gostava que acontecesse uma reunião antes da pausa para o Orçamento de Estado, mas uma reunião breve, daquelas que poderíamos fazer antes do plenário ou no fim do plenário, e portanto vou sondar os elementos depois em relação à disponibilidade da agenda, mas era para dar conhecimento disso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo resumo que nos fez e pelo trabalho que teve, e também a forma como decorreu o simpósio. Passávamos aqui sobre as audições do Sr. Ministro. Nós tínhamos previsto uma audição para 17 de outubro, que é regimental, do Sr. Ministro, e teríamos também uma audição que era no dia 6 de novembro, que era do Orçamento de Estado. Esta do Orçamento de Estado, por princípio, mantém-se, poderá ter alguma pequena alteração ao reajuste. 17 de outubro, o Sr. Ministro não pode, porque não está cá, está no estrangeiro. E diz-nos que só pode fazer esta de regime, esta do Orçamento de Estado deste ano. Não pode fazer mais nenhuma. É a informação que temos para este ano. A regimental já não fica para este ano. As propostas que temos é só para fevereiro do ano que vem. Portanto, eu deixava esta matéria. Deixava esta. Eu fazia o seguinte: eu deixava esta informação aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, que era que, portanto, temos uma regimental que o senhor ministro diz que não consegue fazer, estava prevista para 17 de outubro, mas está no estrangeiro e é impossível, não está cá. Pronto, é impossível. Que não consegue mudar para outra altura e, portanto, não pode já fazer. Vamos ter, além da semana passada, vamos ter de sexta-feira à tarde, vamos ter a do Orçamento de Estado. Portanto, este ano só teremos o Sr. Ministro cá no Orçamento de Estado, no princípio de novembro. Depois só teremos em está previsto para fevereiro e abril e junho do ano que vem, 2019. Eu deixava esta nota, não abríamos aqui a discussão, porque não vale a pena, e amanhã, no final da audição, voltávamos a falar deste tema. E do tema, para fecharmos a questão de Beja, que era o tema que eu ia abrir agora, e da visita à Beja. Era só, não vale a pena estarmos a reabrir. Eu sobre a visita à Beja, pronto, sobre a minha opinião, a única questão que coloco, ou questão que coloco da leitura, para já a primeira questão é que só temos cinco deputados inscritos. E há grupos parlamentares que ainda não se inscreveram. E depois, a única questão que coloco é que, sabendo as distâncias que há entre alguns locais, não sei se não é muita coisa, se não é muita coisa ao mesmo tempo, quase. E se não temos pouco tempo para ouvir depois as várias entidades e fazer as várias visitas. É a única questão, eu pessoalmente coloco. Comecei as distâncias que é também entre, porque aqui isto não é ir ali ao centro de saúde aqui da Estrela ou ali de mais abaixo de Alcântara. Portanto, é fazermos 60 ou 70 quilómetros e não é numa estrada muito boa. Portanto, é só fazer. E sei que algumas são no mesmo sítio. Não sei se não teremos que estar aqui há mais algum tempo em algumas reuniões. Há uma sugestão, não sei se não foi distribuída enviou do Partido Socialista de uma alteração, uma sugestão. É do jantar, em que sugerem. Sim, então eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles para fazer a sugestão da alteração que tem.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados.
Não a todos.
Bom, esta sugestão de alteração que fizemos, obviamente, que coordenado com o deputado do Círculo Eleitoral, conhece melhor o terreno. Tem na origem o facto de nos parecer que esta visita estava muito orientada para o norte do distrito. E, portanto, também aqui haver uma componente de equidade e de se poder olhar um pouco para o sul do distrito. Por outro lado, a nossa introdução no programa do centro do SAP de Castro Verde tem a ver com o facto de ser um SAP que está aberto 24 horas por dia. Tem, de facto, algumas carências em termos de infraestruturais e, por isso, pensávamos que era importante fazer uma visita ao SAP de Castro Verde e simultaneamente, podermos aproveitar e jantar lá com os autarcas nesse dia. Por outro lado, também, eu penso que no anterior programa o PCP tinha previsto uma visita ao Hospital de Serpa. A razão da nossa troca foi porque o Hospital de Serpa, como parece que acontece, foi entregue à Misericórdia e, portanto, nós achamos que era preferível privilegiar uma visita a instituições do Serviço Nacional de Saúde. E foram fundamentalmente estas as bases da nossa sugestão para a alteração do programa, foi essencialmente esta. Muito obrigado.
Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço antes de mais também a sugestão que agora nos é sugerida pelo Grupo Parlamentar do PS. Antes de mais esclarecer que, naturalmente, quando construímos o programa, tivemos em atenção precisamente o que o Sr. Presidente se referiu, nomeadamente às distâncias, e dizer que é, de facto, até mais curtas as distâncias do que daqui, algumas delas daqui à Estrela. Ou seja, é tudo no mesmo sítio da cidade de Beja, não havendo aqui qualquer tipo de tendência norte ou sul, como foi também já referido. Muito centrado na cidade de Beja, é verdade, poderá haver essa tendência, mas isto também se prende com a característica da própria distribuição dos serviços de saúde, que na cidade de Beja contempla a única USF que tem, a UCC que também tem lá, o CSP, depois todos os outros cuidados, nomeadamente hospitalares, que estão lá centrados. Naturalmente, poderá ser ou parecer algo condensado o programa, mas estamos receptivos a que seja feita um ajuste face às deslocações, que desde já digo e reforço que são perfeitamente execuíveis, tendo em consideração quem conhece Beja, ir do Hospital de Beja ao ACES de Beja é mais ou menos a distância que ir daqui, menos metade daqui ao Rato, muito menos. Portanto, são 200 metros. É tudo dentro da mesma cidade. Na terça-feira, de facto, sugerimos uma visita ao Centro de Saúde da Vidigueira, na medida em que a Vidigueira está perspectivado que seja feito um novo investimento num novo equipamento, num novo Centro de Saúde, e conhecer, de facto, o andamento desse projeto, o andamento de como é que está a ser colocado no terreno, para quando é que se perspectiva, de facto, que se concretize, na medida em que aquele Centro de Saúde tem também algumas carências. E compreendemos aquela que foi a sugestão colocada aqui pelo PS. Nós até sugeríamos, em acrescento, que se pudesse fazer uma visita entre Aljustrel e Castro Verde, para compreendermos porque estes dois concelhos estão interligados precisamente para essa resposta de serviço de urgência. Compreendemos também as dificuldades que é na acessibilidade face ao meio, à via rodoviária que utilizam, que é perigosa em termos de segurança, prejudica o acesso à saúde e deveria de ser vista com outros olhos, porque está ali uma situação complicada em termos de acesso aos cuidados de saúde, neste caso de urgência. A sugestão de talvez haja aqui uma confusão por parte do grupo parlamentar do PS, não sei se olhou com atenção o nosso programa. Não está contemplada a visita ao Hospital de São Paulo em Serpa. Poderá ter eventualmente sido uma sugestão anteriormente, mas agora não está contemplada. No entanto, entendíamos que, face a algumas circunstâncias que se têm desenvolvido em Serpa, o jantar em Serpa fazia, até porque é uma cidade bastante aprazível, para no final de tarde, juntamente com os presidentes de Câmara, com os autarcas, podermos discutir a situação da saúde no Alentejo, e tanto mais naquele concelho, descentralizando ali um pouco, porque naquele concelho, de facto, foi um dos últimos hospitais concelhios e tem ali algum. Aliás, aquele concelho, dizer-vos que aquele concelho tem as quatro tipologias de cuidados continuados. Só concentradas naquele concelho, portanto, parecia-me pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que podemos aceitar a sugestão do Partido Socialista também, não é? Não é por aí que vem, e se conseguimos aqui, entre todos, fazer um programa equilibrado e termos aqui, sem questões nenhumas, um equilíbrio nas forças políticas e nas sugestões. Portanto, não vejo porque é que não faremos aqui uma visita ao Centro de Saúde de Castro Verde e depois jantarmos em Castro Verde. Eu quero dizer que temos aqui um problema. A informação que tenho é que o Presidente da Câmara de Castro Verde oferece jantar. Também isso contribui, porque nós temos um problema de orçamento aqui na Comissão também. Não é que não. Porque neste momento, com a visita que fizemos à Madeira, gastámos a maior parte das verbas, porque fazer 10 visitas é diferente de uma visita só à Madeira, só em transportes. Foi. Eu penso, se aceitarem esta sugestão, não sei, ponho aqui, e podemos fazer aqui um acerto dentro deste programa e fecharmos este programa sem problemas com esta sugestão. Não sei se o que é que os grupos parlamentares dizem, o que é que o Sr. Deputado João Dias diz, que eu acho que... O Sr. Deputado Luís Valdes, que ainda não tinha dito nada do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Nós não temos nada a opor, no entanto, cabe-nos aqui um pequeno esclarecimento, que o Hospital de São Paulo, apesar de ter sido entregue à Misericórdia, tem como missão atender todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, a não ser que seja uma questão de índole ideológica, não me parece válida esta justificação. De qualquer forma, não vemos qualquer tipo de problema, e anuímos aqui à opinião e à sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Dias.
O Grupo Parlamentar do PCP não tem nada a opor relativamente à sugestão de alteração que o Grupo Parlamentar do PS apresenta. De facto, a nossa realidade no nosso distrito, em termos daquilo que são os cuidados de saúde primários, é muito idêntica, seja ela em que concelho for. Portanto, ir a Castro Verde para nós também é bastante representativa daquilo que são os cuidados de saúde primários e tendo lá uma unidade de urgência básica também nos faz sentido lá estar presente.
Pronto, então eu penso que é consensual e fechávamos o programa assim. Eu só pedi, agora peço mesmo um esforço a todos os grupos parlamentares e aos seus deputados. Fazer esta visita com os deputados locais não vale a pena. Eu estarei, ou está a Comissão de Saúde na sua plenitude, ou quase, ou com a maioria dos senhores deputados que compõem a Comissão de Saúde, ou então fazer, como eu tenho aqui inscritos, os deputados eleitos pelo distrito, meus caros amigos, senhores deputados, peço desculpa, amigos e senhores deputados, eu penso que temos de fazer um esforço para estarmos todos presentes e valorizarmos esta visita da Comissão de Saúde. Porque fazermos uma visita com eu como presidente da Comissão, mais um ou dois senhores deputados, e os senhores deputados locais, que eleitos pelo círculo eleitoral, mesmo que façam parte, como o senhor deputado João Dias, mas não deixa de ser local, quer dizer, eu sei o que é, eu sou eleito por um círculo eleitoral de Lisboa, mas eu resido em Porto Alegre e sei o que é isso. Isso é fazer uma visita a Porto Alegre em que as pessoas me veem de outra maneira do que não veem a pessoa que é da Comissão e que faz, mesmo fazendo parte do seu deputado João Dias e bem, e participando, e como tem participado desde que veio executar esta função e prestar este serviço que é de ser deputado, e que tem participado e muito na nossa comissão, mas é a realidade, nós sabemos. Portanto, eu pedi a todos os senhores deputados e aos grupos parlamentares que fizessem um esforço e se fizessem representar com os senhores deputados no máximo de que os senhores deputados pudessem estar nesta visita, porque é importante. Porque senão não vale a pena estarmos a marcar visitas, mas contando que eu estarei nesta visita. Senhor deputado João Dias, faz favor. O senhor deputado compreendeu aquilo que eu disse, pelo contrário, eu valorizei os deputados locais, mas acho que a Comissão tem, aqui é o caso da Comissão, tem de estar valorizada com os senhores deputados da Comissão. Tem palavra.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente as palavras que disse e assino por baixo. Naturalmente que terá para a nossa região e para as entidades com que nós vamos visitar uma outra peso e uma outra, e trará outro impacto se a Comissão for devidamente representada e uma delegação devidamente constituída. Agora, Sr. Presidente, que não se caia no perigo de não se fazer esta visita, na medida em que os cuidados de saúde no Baixo Alentejo e concretamente no distrito de Beja, são elementos fundamentais para o combate ao despovoamento. É criando condições para que os cuidados de saúde sejam efetivos, para que os cuidados de saúde possam chegar em melhores qualidade e em melhores condições e mais melhor acesso às pessoas. E criando condições para que os profissionais de saúde também lá possam trabalhar e fixar-se, que nós também damos uma resposta efetiva naquilo que é o combate à desertificação. E nesse sentido é importante que a Comissão de Saúde e outras comissões, mas a Comissão de Saúde em particular, possa estar presente, possa ela também ser conhecedora daquela realidade em concreto, questionar e depois intervir no âmbito daquelas competências na Assembleia da República. E portanto, alertar para o facto de que não haja o risco de se poder não fazer esta visita.
Não, obrigado. Sr. Deputado, esta visita vai-se fazer, mas eu quero é que se faça com a Comissão de Saúde a funcionar no máximo na sua representação nesta visita. É só isso. Portanto, temos a nossa visita tratada. Passávamos então ao ponto 2, a apreciação e votação da ata 133 de 18 de setembro. Quem vota, se alguém tem alguma sugestão, reclamação, que temos uma reclamação, faz favor, senhora deputada Isabel Galriça Neto.
Relativamente a esta ata, senhor Presidente, foi a senhora deputada Cecília Meireles que esteve presente e que pede as seguintes correções. Portanto, na página 2, no final da página, quando diz recorda que Gaia é o terceiro maior concelho em população. Concelho com C. Depois, na página 4, e eu posso fornecer o que tenho aqui aos serviços para facilitar, A meio da página diz Cília Meireles que enfatizou que o principal não são os detalhes sobre reuniões com o Conselho de Administração ou as formalidades das demissões. Depois, na página 5, novamente relativamente à deputada Cília Meireles, mais para o terço final da página, perguntando se foram feitas as obras em cirurgia homens. Era isto, e se for necessário, eu deixo isto aos serviços.
Isso agradecia depois que nos fizesse
muito
chegar.
Obrigado.
Já foi apontado, mas que, para não errarmos, que nos fizesse chegar, já fez chegar. Portanto, colocava à votação esta ata com estas retificações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passávamos ao ponto 3 e depois passávamos então à audição. Fazíamos uma interrupção aqui na nossa ordem de trabalhos. Fazíamos só aqui a discussão do ponto 3. Portanto, no ponto 3 temos dois requerimentos. Um requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Baixo Voga e da Diretora Admissionária do Serviço de Urgência, Doutora Elsa Rocha, para conhecer as reais condições na urgência deste centro hospitalar, em particular da Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Aveiro, e quais as medidas reivindicadas pelos profissionais de saúde, de forma a melhorar o atendimento aos utentes. E também um requerimento do PSD, que nós juntámos também neste ponto, para discutirmos ao mesmo tempo, que solicita também a audição do Conselho de Administração, bem como uma visita a este centro hospitalar e reuniões com a diretora admissionária e o grupo de médicos que lhes manifestaram solidariedade. Eu aqui colocava logo a questão de dava a palavra ao senhor deputado Jorge Falcato de Simões, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, o requerimento justifica-se pela admissão da diretora do Serviço de Urgência, a doutora Elsa Rocha, e que apresentou a admissão e da solidariedade de 40 outros médicos que, segundo a informação que temos, estes clínicos asseguram 70% dos atendimentos realizados na urgência de Aveiro. Aquilo que foi público é que a diretora terá alegado falta de condições de segurança e de qualidade do atendimento, e que algumas das medidas que exigiu foi a possibilidade de enviar sempre que atender doentes para internamento, ter sempre um chefe de equipa e haver respeito pelas normas internas que estabeleceu. Aquilo que importa perceber são quais as reais condições da urgência neste centro hospitalar, em particular na urgência médico-cirúrgica de Aveiro, e quais as medidas reivindicadas pelos profissionais de saúde de forma a melhorar o atendimento aos utentes. As perguntas que é necessário responder são se atualmente estão a ser internados todos os doentes que o Serviço de Urgência indica para internamento, por que razão não estão a ser feitos esses internamentos, caso isto se verifique, se atualmente não existe sempre um chefe de equipa designado, e por que razão não existe a designação desse chefe de equipa, e que regras internas estabelecidas não estão a ser respeitadas. Basicamente é este o objetivo do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Regina Bastos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também no seguimento do que foi agora dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e pelas notícias que motivaram estes requerimentos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata não pode ficar ao lado desta situação, que é uma situação que vem demonstrar a degradação do Centro Hospitalar de Baixo Voga e, em particular, as condições de urgência oferecidas aos utentes daquela área, cujo centro abarca 400 mil cidadãos. Por isso, como foi dito, há uma situação de demissão da senhora diretora do Serviço de Urgências do respectivo centro, bem como a solidariedade manifestada por 40 clínicos no momento em que foi feita esta formalização do pedido de demissão da doutora Elsa Rocha, diretora do dito serviço, junto do Conselho de Administração. Sabemos também pela comunicação social que o Conselho de Administração do Hospital Hospital Infante Dom Pedro terá comprometido com o prazo de 13 de outubro no sentido de dar resposta às exigências da senhora diretora e do corpo de serviço das urgências deste centro hospitalar, no sentido de fazer a disponibilidade de mais camas de internamento, porque é uma situação realmente de grande necessidade, uma vez que os utentes que se dirigem ao serviço de urgência, quando são referenciados para internamento, não têm a garantia à partida de ter camas para serem internados, bem como há outra exigência dos chefes de equipa sempre a acompanhar as equipas que funcionam neste centro hospitalar. Esta situação pode gerar o caos, se vier a ser concretizada nas urgências, e claro, cria inquietação e algum receio junto da população que é servida pelo centro hospitalar. Para além desta situação, há um caso de listas de espera anormalmente longo, listas de espera essas que foram publicitadas há uns meses, no sentido de dar conta de que há consultas da especialidade que têm um ano de espera, outras ainda que têm 3 anos de espera para os utentes serem consultados, e isto é absolutamente intolerável. Assim, no sentido de darmos respostas a estes problemas, que são graves, vínhamos requerer que fosse feita uma visita ao Centro Hospitalar do Baixo Voga, com o objetivo de reunir com a senhora diretora de missionária do Serviço de Urgência, a doutora Elsa Rocha, bem como com o grupo de médicos do Serviço de Urgência, que demonstrou solidariedade nessa decisão. E conhecer também as condições de funcionamento daquela unidade hospitalar, aproveitando essa visita para esse efeito também. Solicitar também, por outro lado, a audição urgente nesta Comissão de Saúde do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga. É claro que na primeira situação da auscultação deste centro, da diretora de missionária do Conselho de Administração, acompanhamos também o requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, como é hábito nestas circunstâncias, obviamente que viabilizará os dois requerimentos, porque de facto somos sempre muito sensíveis, quer às reivindicações dos profissionais, quer às legítimas reivindicações profissionais, quer às necessidades das populações nos diferentes enquadramentos hospitalares em que se insere. No entanto, nós, por uma questão de honestidade intelectual, também queríamos deixar o registro de que temos algum receio que este tipo de situações se comecem a replicar ao longo do país. E que, de facto, deixem de ser efetivas necessidades, quer de profissionais, quer das populações, e passem a ter outro tipo de motivações, nomeadamente motivações funcionais ao nível dos hospitais. E aí a Assembleia da República corre o risco, e a Comissão de Saúde, neste caso, corre o risco de deixar de ter a sua ação fiscalizadora, como deve ter, e passar de facto a ter que se substituir aos próprios conselhos de administração. Até porque eu quando olho para a maioria das reivindicações, os 4 pontos que estão atualmente, a questão dos internados, dos doentes internados, dos doentes de serviço de urgência para os internamentos. São questões meramente funcionais. Isto acontece em todos os hospitais, de acordo com os déficits de camas que existem nos internamentos e com os picos de afluência que acontecem nos serviços de urgência. Toda a gente que trabalha nos serviços de urgência sabe que isto é assim. E, portanto, quer dizer, isto é óbvio, não é? Mas é um aspecto funcional, tal e qual como os restantes aspectos funcionais, os restantes aspectos que são reivindicações e que são aspectos funcionais. E, portanto, o Partido Socialista, claro que viabilizará, claro que é sensível a estas questões, mas não quer deixar de ficar este registro, para que não corramos o risco de nos substituirmos, começarmos a substituir em questões que são funcionais ao próprio Conselho de Administração. Para além disso, também queria alertar para uma outra questão. Este Conselho de Administração tem 4 meses de nomeação. o que é garantidamente insuficientemente pouco tempo para qualquer avaliação, sob o ponto de vista objetivo ou sob o ponto de vista de responsabilidade objetiva nestas diferentes questões, parece-me relativamente pouco tempo. 4 meses de nomeação do Conselho de Administração. E, portanto, o Partido Socialista, claro que viabilizará, claro que todas as sugestões que foram apresentadas o Partido Socialista votará favoravelmente, mas não queríamos deixar de ficar este registro, quer nas questões que são questões funcionais dos hospitais, quer nesta questão relativamente aos 4 meses do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Gorri Sainete tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta que, obviamente, e aliás, como nós alertámos já aqui anteriormente, e oxalá fosse este o último evento deste tipo, o último acontecimento deste tipo, mas como nós alertámos, infelizmente temos vários conselhos de administração, vários profissionais de saúde a manifestar a falta de condições, e permite-me aqui um parênteses, mais uma vez, isso justificaria, pela gravidade da situação que é revelada, que o Sr. Ministro da Saúde não dissesse que não pode vir à Comissão e termos isso como um dado adquirido e encerrado para fazer uma audição que é regimental e que ele já sabia que tinha que a fazer, mas fechando este parênteses, de facto esta situação é preocupante. O CDS fez logo nos dias seguintes ao anúncio desta demissão uma pergunta ao Governo. De facto, achamos que se estes pedidos se multiplicam e dada a magnitude do problema, é mesmo o Sr. Ministro da Saúde que tem que dar contas a esta Comissão daquilo que se está a passar. E, portanto, nós não inviabilizaremos os requerimentos. Achamos que realmente não podemos ter um Ministro da Saúde que enjeita vir à Comissão quando estes problemas se vão acumulando. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP, obviamente, que não inviabilizará estas audições. Queríamos, no entanto, um esclarecimento, porque, à semelhança do que aconteceu com Gaia, a questão que ficamos um pouco confusos relativamente aos moldes em que estas audições irão decorrer. A questão é, vão decorrer ambas em Aveiro? Para o Grupo Parlamentar do PCP só faz sentido isso, porque acho que devemos evitar que, estando a Comissão em Aveiro, que o Conselho de Administração tenha que no dia seguinte ou 2 dias depois vir à Assembleia da República. Portanto, acho que é de bom senso, estando a Comissão, e aliás, como fizemos com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, quando a Comissão se dirigiu a São José, foi isso que fizemos e parece-nos que foi ágil e, portanto, e funcionou bem. Portanto, a questão que colocava aos grupos parlamentares proponentes é se é nestes moldes que vai acontecer, porque nós achamos que é desnecessário fazer este esforço ao Conselho de Administração vir a Lisboa quando a Comissão Parlamentar se desloca a Aveiro para reunir com a diretora clínica e os restantes membros da equipa e visitar as instalações. Acho que depois a seguir pode ser feita a reunião com o Conselho de Administração em loco.
Eu colocava o Sr. Deputado António Salles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com a Sra. Deputada do PCP, mas chamo a atenção para uma coisa, é que estão em causa por uma questão de metodologia de grupo, estão em causa 3 audições. Está em causa a audição da Dra. Elsa Rocha, está em causa a audição separada dos 40 demissionários e está em causa a audição do Conselho de Administração. Sempre separados. Sempre separados. Por uma questão de metodologia de grupo não faz nenhum sentido.
Aliás,
como fizemos também em Vila Nova de Gaia. E por isso eu relembro só que são 3 audições e, portanto, terão que ter o tempo suficiente para serem ouvidos as três partes. Muito obrigado.
Senhora Deputada Regina Bastos, tem a palavra. Jorge Falcão Simões tinha pedido a palavra antes. Faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Como é natural, acho que é de conjugar todas as audições no mesmo local. Quer dizer, não faz sentido estar a separar. Quer dizer, nós, como apoiamos também o requerimento do Partido Social Democrata, o que faz sentido é, no fundo, quase fundir os dois dos seus objetivos e fazer a reunião no sítio. Só em relação à questão que foi levantada dos aspectos do Parlamento se estar a intermeter nos aspectos funcionais dos hospitais, eu só recordava que, quer dizer, aqui não é só a questão de haver aspectos funcionais dos hospitais, é que nem sempre os aspectos funcionais levam à admissão dos diretores de serviço, não, só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Regina Baixa, PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto ao precedente que aqui foi invocado como poder vir contaminar, digamos assim, todas as situações em que haja carência de meios nos centros hospitalares e noutros locais, digamos assim, de contacto com os utentes do SNS, eu diria que cabe a nós fazer politicamente a análise em cada momento, casuisticamente, da necessidade ou não e da consequente seleção deste tipo de visitas ou deste tipo de audições. Dito isto, não está aqui em causa a responsabilização do atual Conselho de Administração, tenha ele o tempo que tiver. O que está aqui em causa é a política do Governo relativamente a providenciar os meios necessários para os Conselhos de Administração de todos os centros hospitalares deste país terem condições para poderem fazer as suas equipas funcionarem, quer sejam equipas de urgência, quer sejam de outro tipo. Sendo assim, não temos, e dito isto, não temos qualquer objeção a que sejam feitas as duas situações requeridas no mesmo momento, ou seja, a senhora diretora do Serviço de Urgência, doutora Elsa Rocha, que não pertence ao Conselho de Administração, pode perfeitamente ser ouvida com os restantes, aquele corpo de clínicos que se solidarizaram com ela, ou seja, com os 40 clínicos, e depois da visita, eventualmente, fazer-se a reunião com o Conselho de Administração. Acho que assim iria ao encontro daquilo, ou iríamos ao encontro daquilo que foi proposto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Salles.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu com esta questão não estou de acordo com o que disse a senhora deputada do PSD, porque eu não sei muito, mas quem sabe alguma coisa de metodologia de grupo sabe que não pode fazer uma audição em que está um chefe do serviço de urgência e subordinados do serviço de urgência no mesmo espaço e na mesma audição. E, portanto, por uma questão de metodologia de grupo, isso não pode nem deve acontecer, excepto em situações muito particulares de estruturas nominais de grupo, como sabe. E, portanto, isso não deve acontecer. Na nossa opinião, essas audições têm que ser feitas separadamente da chefe do serviço de urgência e dos restantes elementos, que também eles, com certeza, alguns pertencentes ao serviço de urgência e que, portanto, terá que ser feita a audição separadamente. E o Conselho de Administração, obviamente, também separadamente. Muito obrigado.
Senhores deputados, começávamos, eu fazia por exclusão, como tentei fazer na última reunião, mas já votava a audição. Vou votar a audição e a equipe fundia, como propôs o senhor deputado Jorge Falcato Simões, a audição do Conselho de Administração daí da diretora demissionária e também do grupo de médicos. Eu penso que ficou consensualizado e aqui fundia os dois requerimentos. E que as audições fossem em Aveiro, também está consensualizado entre todos. E depois esgrimíamos só esta pequena questão que temos aqui entre nós, que é a metodologia, como é que vamos ouvi-los lá. Concordam? Então vamos votar a ouvir o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Boga, a senhora diretora demissionária do Serviço de Urgências, doutora Elsa Rocha, o grupo de médicos que lhe manifestaram solidariedade e fazer uma visita ao Centro Hospitalar do Centro Hospitalar do Baixo Boga. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos esta situação resolvida. Metodologia, como vamos fazer? Vamos ouvir a senhora diretora Elsa Rocha, vamos ouvir os demissionários, vamos ouvir o Conselho de Administração, vamos fazer a visita. Existe aqui uma contraproposta em que o senhor deputado António Salles acha que deve ser ouvida a senhora deputada, a senhora diretora Elsa Rocha, com os próprios separada dos médicos que lhe demonstraram solidariedade. Os senhores deputados têm a palavra. Senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, eu creio que a questão central é que nós ouçamos os intervenientes. Se o PCP não, entendendo o que o PS colocou, de que às vezes é difícil que um diretor e os seus, a sua equipa possam estar a ouvir, a ser ouvidos em simultâneo, porque pode criar estas questões de facto de, entre os subordinados e isto pode, é facto, isto nas relações de grupo isso pode acontecer. Agora, do que eu percebi, os demissionários... eles solidarizaram-se com eles solidarizaram-se com a demissão, solidarizaram-se com a demissão da diretora. Portanto, se solidarizaram, provavelmente corroboram os motivos, acho eu. A interpretação que o grupo parlamentar do PCP faz é que, provavelmente, corroboram as razões da demissão da senhora diretora. Portanto, não nos parece que haja algum entrave nessa audição conjunta. Porque o caderno de encargos é grande, portanto, o caderno de encargos é grande, se me permitem a expressão. Portanto, ou a comissão vai de manhã cedo para poder fazer a primeira reunião, a segunda reunião, a terceira reunião e a visita, ou se fizer como se foi em Gaia, não dá uma tarde. Portanto, a questão é esta, é uma questão de agilização. Portanto, não nos parece, de facto, que haja esta contradição, tendo em conta que os outros médicos se solidarizaram com a demissão. Mas é uma interpretação que o grupo parlamentar do PCP faz.
Sr. Deputado António Salles.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Se de facto é essa a interpretação, se não são 40 demissionários, vão-me perdoar, mas também não terão que ser ouvidos. Então nós vamos ouvir as razões da demissão da senhora diretora do Serviço de Urgência.
Mas isso já foi aprovado, ao Sr. Deputado António Salles. Ficou aprovado...
Mas é um pressuposto com o qual nós não contávamos.
Já está aprovado, não tenho. Sra. Deputada Regina Bastos.
Sr. Presidente, concordamos com a opinião manifestada pela Sra. Deputada do PCP. Não temos mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Falcato Simões.
Eu não sei se ouvir separadamente ou em conjunto o grupo de médicos e demissionário se ocupará muito mais tempo do que ouvindo em conjunto, porque se é para ouvir, demora o mesmo tempo a falar, não é? Agora, eu penso que, concordando em princípio com aquilo que a deputada do Partido Comunista disse, mas por outro lado, quer dizer, eu penso que é mais razoável fazer as audições em separado, porque, quer dizer, concordando que em princípio as razões são estas, também ninguém me diz que os médicos não foram coagidos a demitirem-se, a solidarizarem-se. De maneira que, por uma questão de precaução, é preferível fazer audições separadas.
Eu penso que é consensual fazer em separado. Não, se querem, eu ponho à votação.
Sr. Presidente, se me
é senhora deputada Isabel Galvissa Neto.
Salvo melhor opinião, que se clarifique que, com certeza, tudo o que já foi dito nós subscrevemos, é importante ouvir, mas por razões práticas e pragmáticas. São 40 demissionários, com certeza que podem...
Não há demissionários, não há. Há solidários.
Solidários, sim. Solidários, pseudo-admissionários, solidários. Que seja um representante desse grupo que fale, porque é para isto ficar também clarificado. Se não, estamos a ouvir... E, portanto, essas pessoas têm a capacidade de delegar em alguém e que exponha as suas razões e salve melhor opinião, porque senão, efetivamente, isto vai começar a acontecer, que esta comissão se desloca a vários sítios para, ao longo de um dia, estar a fazer estas visitas.
Oh, senhora deputada, a comissão acabou de aprovar ouvir o grupo de médicos que manifestaram solidariedade. Não, o grupo... Não fui eu que aprovei, foram os senhores deputados todos. Senhor deputado António Salles, para fechar...
Peço imensa desculpa, só para fechar. É que nós em Vila Nova de Gaia, na nossa opinião, a situação era relativamente semelhante, porque havia um diretor clínico, havia 52 demissionários, havia um conselho de administração, fizemos as audições em Vila Nova de Gaia separadas e não houve problema nenhum, quer dizer, não era um homem, falou quem quis, dos 52 demissionários, falou quem quis. E portanto, quer dizer, agora o que achamos que deve ser feita é separadamente, agora em conjunto com a respectiva diretora de serviço de urgência é que nos parece que não.
Deputada Regina Bastos, para terminarmos.
Sr. Presidente, eu nestas coisas tento ser rigorosa e metódica, atendendo às deliberações que foram tomadas e que não podem ser outra vez discutidas. Estando tomadas, estão fechadas. O que ficou fechado é que não haverá uma vinda do Conselho de Administração à Comissão de Saúde. O Conselho de Administração será ouvido nas próprias instalações do centro do hospital, do centro hospitalar, ou seja, no Hospital Infante Dom Pedro. O que ficou por decidir era se a diretora clínica demissionária seria ouvida em conjunto com, de urgência digo, em conjunto com os 40 médicos que manifestaram solidariedade com a senhora diretora de serviço de urgências. E nós acompanhamos aquilo que foi dito por razões de economia e por razões também de pluralidade da audição das várias pessoas envolvidas, que seja feita essa reunião conjuntamente, ou seja, os 40 médicos solidários com a senhora diretora do serviço de urgência.
Muito obrigada. Existe uma proposta, eu vou colocar a votação e... Faz favor, Sr. Deputado António Salles, só para terminarmos esta discussão, não colocou.
Não é, quer dizer, rigor, se estamos a falar em rigor, Sr. Deputado, o que diz aqui, por exemplo, o requerimento do Bloco de Esquerda diz assim: a diretora do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Baixo Voga, Dr. Elsa Rocha, apresentou a sua admissão do Conselho de Administração sendo seguida em solidariedade por 40 outros médicos do Serviço de Urgência, pressupõe-se, que são demissionários também, não é? Portanto, rigor é assim, senhora deputada. Pronto, ok, bem.
Bem, há uma proposta que é de ouvirmos a senhora diretora do Centro, do diretora de demissionário do Serviço de Urgência, doutora Elsa Rocha, conjuntamente com os solidários, os 40 solidários. E há uma proposta de ouvirem separado. Portanto, eu vou colocar à votação a proposta de ouvir conjuntamente a doutora Elsa Rocha com os 40 solidários. Quem vota contra? De ouvir conjuntamente a doutora Elsa Rocha com os 40 solidários. Ao ouvir separadamente. É isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Cá feito. Portanto, ficará esta metodologia. Fazemos 2 minutos de intervalo só para mandarmos entrar os nossos... E fazemos aqui um intervalo na nossa agenda da nossa reunião. As datas, já agora só, eu as datas que tinha aqui é o 16 ou 23. Eu 16 não estou cá porque tenho um trabalhos parlamentares de uma comissão que faço parte. Portanto, eu ia para 23. Eu apontava para 23, porque temos as jornadas do PCP e depois temos também o problema 16. Temos aí uma série de questões. Temos a visita também a Beja. Não. E, antes temos as jornadas do PCP. Portanto, 16 eu tenho este problema, apontávamos aqui para 23, acham bem? Senhora Deputada Regina Bastos, acha bem 23 de outubro?
Sim, é bom.
E começaríamos às 10 da manhã, de tipo 10 e meia da manhã, lá. 23 é terça-feira.
É uma terça-feira.
O que é que é agora?
Como disse o outro, é o nosso problema aqui. O ótimo é inimigo do bom. Tem de ser o dia em que não. Apontávamos 23?
23, sim.
Senhora Deputada Carla Cruz, 23? Fica 23. Começamos já a tratar de tudo.
O que é que é agora a seguir?
A seguir é aqui a audição do Sr. Coordenador.
E a Fátima.
És tu e a Fátima. Onde é que temos aqui a coisa? Tem dias isto.
Não.
Está logo.
Não, é assim, a vinda deixou de pôr logo porque achou que era.
Pois
mais.
É mais fácil.